Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6h10, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva, desejando para você uma ótima noite. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, estamos chegando aí com as notícias das modalidades mais importantes do mundo dos esportes. Agora, o nosso Gabriela Esportiva para você. Olha, um grande abraço para você que está em casa ouvindo a gente, você que está no trabalho, está saindo também, vai ficar até mais tarde, já está nas ruas, nas estradas, você de qualquer lugar do mundo acompanhando pela internet. O Gabriela Esportiva que está chegando para você com muitas notícias e, claro, já já a gente debate aqui os principais assuntos. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Bezerra. Junto com a nossa bancada aqui de comentaristas, né? Top bancada que a gente dá uma boa noite agora, o presidente campeão Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos acompanhando o Gabriela Esportiva. Claro que o resultado de ontem foi contundente, né? Eu diria que foi um resultado expressivo, porque o Colo-Colo finalmente respirou, chegou aos 10 pontos, assumiu a liderança desse campeonato baiano da Série B, em razão do fracasso na noite do time do Fluminense, né? O Fluminense, que vinha com 3 vitórias seguidas, acabou caindo para o modesto time do Salvador SA, o time de meninos, né? Os meninos ontem fizeram 1-0, depois 2 linhas de 5, o tempo passou. E a realidade é que o futebol, ele emociona, porque nem sempre a equipe de maior investimento derrota a equipe de menor investimento. Então, eu diria que o resultado do Fluminense com a vitória do Colo-Colo, entendeu? Colocou de novo o Tigrão na liderança do Campeonato Baianinho 2024.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite, Fred Menezes. Fredão, ontem não foi a noite dos fluminenses, né?
Mais uma vez, né, Marcão? A gente comentamos, a gente vem comentando desde o início aí, um sofrimento grande para quem assiste os jogos do Fluminense. E hoje eu tive, assim, uma grata surpresa de assistir o primeiro tempo do jogo da Espanha com a Itália e relembrar aqueles momentos da Espanha, que chegou a um momento, está com 70% da posse de bola contra 30% da Itália, tipo assim, 68% a 32%, e você nota a diferença técnica do jogador espanhol, né, que toca a bola, mas com velocidade, não toma falta.
Verticaliza
mais a jogada, não brinca, não, a saída de bola é rápida, quase não para aquela bola lá no fundo. Não é possível que o Diniz, o técnico do Fluminense, não assista uma partida dessa. E observe, até assistindo as partidas do próprio Fluminense do Rio, para ver as dificuldades. E hoje, né, toda a torcida e toda a imprensa pedindo a cabeça do técnico, e aí o presidente do clube, ele tem que tomar alguma atitude aí para resolver esse problema, que é muito grave. Mas nós vamos aí dar início também aqui, Marcão, ao programa, né? Que é o último programa da semana aí antes do São João.
Isso.
E a gente vai retornar só na terça-feira, às 17 horas,
com
mudança
horário.
Do horário, né, Marcão? Mas a gente vai ter muito assunto aí, inclusive, tanto para a gente comentar hoje, né, do futebol brasileiro também, a Eurocopa, Liga das Nações de Voleibol, hoje teve 2 jogos do masculino e do feminino, e Campeonato Baiano de segunda divisão, Colo-Colo na primeira posição aí, Júlio fez uma viagem cumprida, chegou aí, tá aí para comentar sobre o jogo de ontem também. E assim a gente vai abrindo o programa de hoje aí, nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, né? Daqui a pouquinho também detalhes com Fred Menezes. Boa noite também ao Imperador Viajante Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. A viagem foi cansativa, mas valeu a pena, né? Uhum. E voltamos de lá com 3 pontos, 3 gols e a liderança da competição na bagagem. Então, valeu a pena essa viagem que a gente fez até a cidade de Jacobina, né? É, além da vitória do Colo-Colo nessa rodada, eu acho que tem mais dois destaques aí, que é a vitória do Grapiúna, né, e a vitória do SSA em cima do poderoso Fluminense. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais desse jogo e falar também já do próximo jogo do Colo-Colo contra o Grapiúna, onde o mando de campo é do Grapiúna aqui em Ilhéus, e a torcida quer saber qual vai ser o horário do jogo, às 3 da tarde ou às 18 horas. O torcedor com essa vitória de ontem ficou animado e quer comparecer no estádio de Mário Pessoa no próximo jogo. Então quem está aí com a decisão, o poder da decisão na mão, é o presidente Álvaro do Grapiúna. A gente vai tentar até manter contato com ele hoje aqui.
Pelo menos no site da Federação Baiana, tá às 3 da tarde.
Pois é, mas ele pode mudar, né? Ele pode mudar, ainda dá tempo. Mas vamos ver o que é que ele pensa em relação ao horário. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso muito mais aqui no Gabriela Esportiva.
Beleza, a gente aproveita e manda aí os parabéns para o nosso diretor, né? O CEO Valderico Júnior, que está aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Então, parabéns, Valderico, aí muito sucesso em sua nova jornada, também em sua vida.
É, eu vou aproveitar o embalo aí, porque nosso amigo do voleibol lá de Almadina, Marcelo Duzentão, ele me passou a mensagem aqui pedindo para que desse um abraço no Júnior, né? Parabenizando o Júnior pelo aniversário e reafirmando, viu, Júnior? Marcelo Duzentão coloca aqui no zap que estamos juntos, né? Para nessa empreitada aí pelo bem de Ilhéus. Portanto, o recado do Marcelo Duzentão está colocado aqui na bancada do Gabriela Esportiva.
É, o Duzentão dos Sauros aí, o ícone do voleibol aqui da época de ouro em Ilhéus, em região. Né?
Inclusive, vou mandar um abraço também hoje para Renatão, que saiu, né, da UTI, já está no quarto. Graças a Deus, todos os exames deram negativo. Renato Diniz.
Que bom, né?
Né? Que teve um problema grave aí de insuficiência respiratória, mas tá, graças a Deus, muito bem, em franca recuperação. Mandar um abraço para ele aí. Entendeu, Renatão? Tamo junto aí, meu irmão. E também do voleibol de Ilhéus, né? Renatão fez parte das seleções de Ilhéus de 80, 81, que foi campeão dos Jogos Abertos do Interior. E junto com o Marcelo Duzentão também. Um abraço para a turma do voleibol toda aí.
Beleza, e vamos começando 6h18.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Falar em Duzentão e voleibol, a gente começa falando de vôlei, né? Vamos às quadras. Aí o Brasil entrou em quadra contra a Tailândia para disputar uma vaga na semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei. O resultado foi o mesmo do último confronto entre as seleções, 3-7-0 para o Brasil. As parciais foram de 25-21, 25-20 e 25-23. Com atuação sólida e intensa, a seleção brasileira segue na busca pelo título aí da VNL, Fredão.
Marcão, jogo tranquilo do Brasil, apesar de nervoso, por conta de que a Tailândia joga dentro de casa, né? E ela foi convidada, ela não se classificou, né? Foram sete classificadas e mais um convite para quem faz o campeonato dentro de casa. Mas a Tailândia, ela participou da Liga, está entre as 16 do ranking mundial, né? E faz parte da liga aí, e não foi bem, teve 3 vitórias e acabou não se classificando, mas foi como convidada, fez uma partida muito difícil com o Brasil, assim, foi 3-0, porém, sets muito equilibrados, mas o Brasil jogou, apesar de ter muita responsabilidade e dentro da casa do adversário, o Brasil foi muito bem. Rosa Mariana, uma oposta que matou bolas aí durante todos os 3 sets, né? E o Brasil jogou o fino da bola, como vem acontecendo. Agora, o Brasil pega aí nas semifinais já, provavelmente agora, o Japão e as outras quarta finalistas ainda vão jogar amanhã, né? A Itália, Estados Unidos, Polônia e Turquia, para daí sair mais duas outras semifinalistas que vão fazer as finais dessa liga, que é a sexta edição dessa Liga das Nações aí do vôlei feminino. E o Brasil ainda não foi campeão, né? No masculino, o Brasil ainda está na terceira semana.
Perdeu para os Estados Unidos.
Perdeu, né? Hoje para os Estados Unidos, também um jogo muito difícil, de 3-2. Assim, o Brasil não começou bem, mas acabou fazendo um jogo equilibrado com os Estados Unidos. E, na verdade, no tie-break, no detalhe, a força do saque americana entrou e o Brasil falhou em 2-3 momentos cruciais da partida. E aí o americano, os Estados Unidos, acabou vencendo essa partida aí. Mas o Brasil provavelmente vai se classificar, né? Não tão bem quanto o feminino. Nesse jogo aí, Bernardinho, inclusive, aproveitou para fazer o ponteiro de 21 anos jogar a partida. Luca Bergman é um jogador também especial, né? E ele jogou a partida inteira. E isso tudo é a fase de testes. Porque, na verdade, hoje o voleibol brasileiro não está muito preocupado, na verdade, com o campeonato da Liga das Nações. Esse ano é ano olímpico, todo está sendo preparado para a disputa das Olimpíadas. E o voleibol masculino precisa se encontrar e encaixar uma equipe. E é isso que está focando o trabalho de Bernardinho nesse momento. Então, de qualquer forma, o 3-2... demonstra um equilíbrio grande. O Brasil perdeu algumas partidas aí muito importantes, mas sempre com jogos muito equilibrados, né? E está fazendo um bom papel. Então a gente espera que eles, tanto masculino quanto feminino, eles vão muito bem aí nas Olimpíadas aí de Paris.
Que consiga essa classificação para as quartas da Liga das Nações, né, Fred?
O masculino vai acabar entre as sete que vão se classificar. Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Está em quarto lugar na tabela.
Está em quarto lugar.
Fred, só uma pergunta, né? Você jogou voleibol, praticou voleibol, conhece, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Me parece que no momento, o vôlei feminino está num momento muito melhor, né, do que o voleibol masculino.
Zé, a gente já começou até sobre isso aqui, porque nas Olimpíadas passadas, o Brasil não foi muito bem, tanto no masculino quanto no feminino. Mas o feminino sempre manteve uma certa qualidade. Só que vem aparecendo grandes jogadoras e o voleibol feminino, muitas delas, inclusive com aposentadoria, na última Olimpíada, Tandara foi pego no exame antidoping, foi afastada do voleibol, uma jogadora titular da seleção brasileira, mas vem aparecendo novas jogadoras aí com um porte físico, inclusive superior ao perfil das jogadoras brasileiras, né? Então, tem Kissi, uma oposta de 2 metros, assim, de quase 2 metros de altura, jogadoras muito jovens aí, teve uma que se contundiu agora, a menina que foi campeã da Superliga aí, que acabou torcendo o joelho, que jogava junto com Thaíssa, quer dizer, o retorno de Thaíssa. Então, há uma mistura de jogadoras jovens, né, e muito altas e com tarimba internacional. Então, a Gabi joga fora, a Rosa Mariana joga fora, a Ana Cristina joga fora. Então, a equipe brasileira vem, as levantadoras já jogaram fora, a Roberta, a Macris. Então, o voleibol feminino está mais encaixado. O masculino, ele está numa fase de transição, está chegando alguns jogadores novos, mas o Brasil sofreu nesse período aí de Olimpíada de 2021, que a Olimpíada foi de 2021 para 2024, com mudanças de técnicos, né? Renan não foi muito bem na seleção brasileira, então isso tudo acaba acarretando alguns problemas, né? E a equipe perde muita força emocional, mas o Brasil vai acabar se recuperando. E eu já comentei também antes aqui sobre uma dificuldade do voleibol masculino, que a gente sempre teve grandes levantadores. Toda vez que o Brasil disputou grandes Olimpíadas, campeonatos mundiais, o Brasil teve o William como levantador na geração de prata. Nós tivemos Maurício, medalha de ouro, Ricardinho, medalha de ouro, o próprio Bruninho, né, que entrou, inclusive, numa Olimpíada e acabou perdendo uma Olimpíada, uma medalha de ouro, foi prata, porque houve uma rixa dentro dos vestiários com o Bernardinho e o Ricardinho, levantador, e o Ricardinho afastou ele da seleção brasileira e botou o Bruninho, inexperiente ainda, para jogar uma Olimpíada, e foi muito bem, né, e acabou depois sendo campeão olímpico, também um jogador que, desses quatro levantadores aí, talvez seja o que não seja o genial, mas atleta, na verdade, deles todos, o mais focado como profissional, sem dúvida nenhuma, o Bruninho, filho de Bernardinho, um grande levantador que já não vive uma fase espetacular. E o Brasil, por conta disso, e o levantador é como se fosse o meia do futebol, o armador do basquetebol, o Brasil sofre um pouco. Mas tem grandes jogadores chegando aí, Darlan, um oposto monumental, um jogador que tem uma impulsão à força física, né? Além de ponteiros aí novos também, como o Luca Bergman, próprio Leal, cubano. O Brasil tem grandes jogadores, tem o Lucarelli, ponteiro também internacional. Então, jogadores que podem chegar na seleção, que é uma competição rápida e ser bem sucedida, até pela experiência que tem e pela força técnica do grupo brasileiro, né?
Sim.
Então a gente espera que o Brasil, as duas seleções, vá muito bem. Eu boto mais fé, com certeza, no voleibol feminino.
Beleza. 6h26.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar da quarta rodada do Baianinho, porque tivemos aí para abrir lá no Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Porto recebendo o Feirense e vencendo por 2-1. Isso foi ontem, jogo que aconteceu ontem. Ontem também o Leônico recebeu em Pituaçu o Grapiúna, e o Grapiúna fez um excelente resultado, venceu por 1-0. E ontem ainda, Fluminense de Feira recebeu São Salvador e acabou perdendo a primeira no campeonato, 1-0 para o Salvador. Primeira derrota do Flu e perda da liderança, porque o Colo-Colo visitou no José Rocha, né, lá em Jacobino, Jacobinense, e aplicou um 3-0, Zé Maria.
Mais uma vez, nessa quarta rodada, que será fechada um jogo isolado esta noite, de Galícia e Vitória da Conquista, né? Ainda não aconteceram empates, né? Os empates ficaram... Aqueles excessos de empates aconteceram na primeira, na segunda rodada. Valeu demais, né? Na questão do resultado e, sobretudo, no saldo de gols, né? O Colo-Colo deu um ponta, porque deu um avanço muito grande, assumiu a liderança, aproveitou o tropeço do Fluminense de Feira de Santana e, além disso, se qualificou no saldo de gols. Mas Júlio esteve em loco, né, acompanhando lá no estádio José Rocha, a pessoa que pode trazer os detalhes dos bastidores desse jogo contra o Jacobinense.
É verdade, eu concordo com você quando você fala que o placar poderia ter sido mais elástico. Era um jogo ontem para o Colo-Colo fazer um saldo de gol grande e deixar o artilheiro muito isolado na frente, apesar de que o artilheiro é do Colo-Colo. Lessa, com 3 gols já na competição, é o artilheiro do campeonato. Mas o time perde muito gol, o time do Colo-Colo. Ontem, se o Colo-Colo tivesse aplicado a goleada de 5, 6, 7 a 0, não seria absurdo, não, porque o time criou para isso, mas perde muitos gols.
Né? O interessante, Júlio, é que desde a primeira rodada, a gente vem falando aqui de um jogador... de uma qualidade muito diferente, o lateral esquerdo Cássio. Ele chega com muita facilidade, mas verdade, ele perde também boas oportunidades. Pelo que a gente viu ontem no portal Bola na Rede, que mostrou o jogo do Colo-Colo, lá direto de Jacobina, ele perdeu um gol na pequena área, né? Só diante do goleiro.
Só ele, o goleiro.
Depois de uma ação ofensiva interessante, ele é um jogador muito leve, né? Tem toca tem bem velocidade. A bola, tem velocidade, chega na cara do gol, mas ainda não finalizou com perfeição, portanto, mais uma vez, Cássio, um destaque no jogo ofensivo do Colo-Colo, mesmo a gente se falando de um lateral esquerdo, eu diria que ele não é um lateral de função, ele é um ala ali no lado esquerdo do campo.
Com a facilidade que joga, né, a gente pode dizer até que é um ala. Quem a gente poderia destacar nesse jogo de ontem também, que atuou bem, inclusive participou dos três gols do Colo-Colo, foi o Juan. Foi o Juan que deu o passe para os dois gols do Lessa e foi o Juan que deu o chute de fora quando o Ninho Xavier bateu o escanteio. A zaga cortou o perigo parcialmente. A bola sobrou na frente da grande área. Juan pega de perna esquerda. O goleiro faz a defesa rebatendo ela para o lado e o atacante Neto estava ali próximo, só fez empurrar para o fundo do gol. Então o Juan teve uma participação ontem muito efetiva.
Bem colocado. Talvez tenha sido a melhor partida desse camisa 7, né, do Colo-Colo, Juan. É um jogador magrinho, né? Ele aparece bem ali no sistema de meio campo, mas ontem teve uma participação especial, né, na construção dos gols da vitória do Colo-Colo. Então eu diria que o Juan certamente fez a melhor exibição com a camisa do Colo-Colo.
Agora, Zé, outro jogador que a gente deve destacar também, porque ele entrou no time do Colo-Colo para substituir, vamos se dizer assim, o craque do Colo-Colo, que era o Miller, né? E o Ninho Xavier, quando entrou, né, para substituir o Miller, desde aquela partida, da primeira partida, quando houve aquele incidente todo, ele de lá para cá, ele vem jogando, não vem comprometendo, e a cada jogo ele vem crescendo, ele vem atuando melhor. E foi outro que atuou bem ontem lá em Jacobina, correu, marcou, deu passe, jogou, né? Então concordo, o Ninho Xavier, Júlio, merece o nosso destaque.
Concordo
também.
Concordo com você, mas faça uma observação. Esse jogador foi muito irregular jogando pela equipe do Barcelona, né? Era banco, quando entrava não resolvia, só que nessa pré-temporada do Colo-Colo, ele despertou que ele precisava cuidar do corpo. O atleta profissional não pode ter um corpo pesado, entendeu? Tem que cuidar do corpo. E nessa, a gente já viu ele com a camisa do Colo-Colo, com um corpo muito diferente.
Ele chegou a perder 7 quilos.
Pois é. Então o jogador se conscientizou que havia necessidade de perder quilos. Então ele faz no Colo-Colo uma campanha diferente do Grapiúna, porque se cuidou, aproveitou a pré-temporada para se preparar. A competição é de futebol, futebol profissional, futebol de alto rendimento. O jogador não pode deixar perder peso para numa competição de dificuldade. Afinal de contas, o futebol ali não é amador, o futebol é profissional. Mas concordo com você, acho que ele merece sim uma observação diferente. Só que eu estou colocando aqui, ele pela primeira vez ele veio disputar uma competição de futebol profissional se cuidando. Esse detalhe chamou a atenção, coisa que ele não fez jogando pelo próprio Grapiúna, né, no primeiro momento, e jogando esse ano ainda. Ele atuou no Baianão com a camisa do Barcelona, mas era banco em todos os jogos e quando entrava não fazia diferença. No Colo-Colo, depois da saída do Miller, mas a gente já percebia que era um Ninho Xavier diferente, muito mais magro, né, em relação à temporada do Barcelona. Ele se cuidou e tem tudo para fazer uma competição com intensidade.
Então, para resumir o que foi o Colo-Colo ontem, o time ontem inteiro jogou bem. O goleiro Fábio Lima não melou as luvas, né? Como se diz na gíria do futebol.
Eu não vi uma bola chutada direção ao gol do Fábio Lima.
A defesa do Colo-Colo se comportou muito bem no campo de jogo, a linha de quatro, né? O lateral direito Marcelinho, que atuou bem ontem na partida, os dois zagueiros, o Leozão e o Hugo, e o Cássio. O setor de meio campo também se ouve bem, com o Dedé, com o Ninho Xavier, né, com o próprio Juan, que foi um jogador muito efetivo no dia de ontem. E o Raninha. O Raninha que a gente também tem que dá destaque, porque vem mantendo bom futebol. Ontem jogou os 90 minutos, né? Teve também uma boa participação no time do Colo-Colo, além do Lessa, né, que desencantou o atacante, que estava chegou com status de artilheiro, mas nas duas primeiras partidas não marcou, não havia marcado. Marcou contra o Conquista, ou contra o Porto aqui, e ontem marcou duas vezes, desencantou e já é o artilheiro da competição, né, com 3 gols. Então o time do Colo-Colo foi bem, até mesmo aqueles que entraram no segundo tempo, como o Andrei, vem mantendo bom futebol, ele entra no segundo tempo e mantém o ritmo do time, né? O Léo Campos entrou aí na lateral direita, manteve o ritmo do time, apesar de ser um jogador que não avança muito, o Marcelinho avança mais, o Léo fica mais um pouco para marcação, mas jogou, o Jax entrou bem também, é outro que sempre quando é acionado para entrar nos jogos, dá conta do recado, o Leonardo entrou no lugar do Juan, também deu conta do recado, o Neto entrou no lugar do Lessa, fez o seu primeiro gol com a camisa do Colo-Colo, esse foi outro que em todos os jogos treinos ele marcava, mas quando a bola começou a rolar oficialmente, ele não havia marcado ainda e ontem desencantou, marcou o seu gol. Então, no geral, o Colo-Colo foi muito bem ontem no campo de jogo, só pecou no quesito finalização, que poderia ter acertado mais o alvo e poderia ter saído de campo com um placar mais elástico. Mas a vitória de 3-0 foi importante, o time assumiu a liderança, engordou um pouco aí o seu saldo de gols, agora é se preparar, corrigir esses erros da finalização, né? Porque quarta-feira tem um jogo difícil contra o time do Grapiúna, que também está empolgado, né?
Certamente, não é, o adversário não será o Jacobinense, né? O adversário será uma equipe que também cresceu dentro dessa mesma competição. E eu tive a oportunidade, Júlio, de assistir o jogo à tarde ontem do time do Grapiúna, né? E eu gostei do volume de jogo do Grapiúna, da movimentação, o time corre muito, né? É um time, talvez seja, dessas equipes que estão aí no G4, a equipe mais jovem da competição deste ano, é o time do Grapiúna, né? Então, esse jogo de quarta-feira que vem, 3 da tarde, que o Álvaro já te confirmou, né? E não vai voltar atrás, o Grapiúna tem que pensar, tem que analisar a situação, olhando os interesses do próprio Grapiúna, né? Ele é o mandante do jogo, então a partida será quarta-feira, com comércio aberto, 3 horas da tarde, né? E o Colo-Colo precisa já começar a treinar nesse horário, né? Para não ser surpreendido, há muita diferença entre você jogar futebol profissional às 3 da tarde e você jogar às 18 horas, entendeu? A diferença de clima, eu diria que é enorme. Então é um horário que o Grapiúna já está habituado, né, a fazer, tem feito, salvo engano, todas as partidas do Grapiúna, até como mandante, como visitante, foram também às 3 horas da tarde, e será uma partida decisiva para medir forças de duas equipes, né, que estão entre as 4 melhores da competição.
É isso aí, né? E teremos aí o embate, né, buscando posição na tabela. O Grapiúna, se vencer, pode liderar, vai à liderança dessa competição. E são as duas equipes que têm a melhor defesa, né? A defesa menos vazada. Cada uma levou um gol apenas. O Colo-Colo está com um saldo de 5 gols agora, com essa goleada que fez diante.
Duas equipes que têm 2 paredões, né? Que da mesma forma que a gente reconhece que Fábio Lima, não é por acaso, né? Um goleiro bicampeão baiano, né? Do Baianão, da primeira divisão. E você tem Churek também. Sim. No momento diferente, no momento iluminado. Quer dizer, isso só vai trazer mais brilho, né? Para esse duelo de Colo-Colo e Grapiúna na quarta-feira.
Dos irmãos,
e
né?
Tem irmãos e tem mais um detalhe ainda, gente. Eu esqueci desse detalhe, não poderia ter esquecido. No jogo que eu vi à tarde, pelo site do Bahia Esportiva, Paulinho foi uma das figuras mais expressivas da vitória do Grapiúna. Inclusive, a jogada do gol do Grapiúna surgiu no lado direito com ele. Paulinho é, sem dúvida nenhuma, um lateral refinado, né? Um lateral, gente, que está disputando um campeonato da Série B, mas que tem um perfil, né? de campeonato de Baianão, da primeira divisão, portanto, o lado direito do time do Grapiúna é um lado muito forte.
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, 6h39.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento Inforlays, é mais completo em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
102,9, Gabriela Esportiva.
Vamos ao Brasileirão Série A, porque a décima rodada, né? É, começou ontem. Tivemos aí grandes jogos, resultados interessantes. O Botafogo recebeu o Atlético Paranaense ontem no Nilton Santos, o Engenhão. E aí empatou nos segundos finais dos acréscimos. Que empate é esse no finalzinho aí, que tirou a liderança do Furacão aí e deixou o Botafogo líder ainda do Brasileirão, Zé.
É bem verdade. Duas equipes, né? Atlético Paranaense e Botafogo, que tem um estilo de jogo muito parecido, né? Eu diria que com marcação e uma transição ofensiva rápida, uhum, né? E o Botafogo, gente, acabou, não fez a exibição dos sonhos, né? O Atlético, sim, foi a equipe mais lúcida, mais organizada, mas o Botafogo aproveitou o bom momento e conseguiu um empate nos acréscimos, né? Um grande resultado e continua, né? Na parte de cima, na liderança, né, desse campeonato brasileiro.
Pois é. Tivemos também ontem no Antônio Ascioli o Atlético Goianiense recebendo o Criciúma, que a gente até comentou, é possível que o Criciúma vença, e venceu também nos acréscimos, nos segundos finais, com um gol de falta, Zé Maria, 2-1.
Pois é, poder de recuperação, né, Marcos? Uhum. Estamos falando de equipes que estavam até pouco tempo na parte de baixo da tabela. A gente só não consegue ver recuperação no Vasco e no Fluminense e no Vitória, né? São três equipes que ainda estão devendo. Tomara que o Vitória aproveite o último resultado positivo e possa essa noite, né, se consolidar com uma vitória que seria muito importante. Mas eu diria que o Criciúma se recupera bem nessa competição. E tem um outro resultado expressivo, também de uma equipe que até há pouco tempo estava lá atrás, brigando na parte de baixo, e foi o jogo do Morumbi.
Passou o Atlético Goianiense na tabela, era uma briga direta, né? Tá na frente o Criciúma. E falando desses gols aí nos segundos finais das partidas, o Júlio César, que gosta muito de apostar, fazer as pules, eu também de vez em quando, né? Aí é um momento ou que dá alegria, muita alegria para o apostador, ou muita raiva, né?
Frustração, né?
Frustração, muita raiva, né, Júlio César?
É verdade. Então você tomar um golzinho no final do jogo, não é brincadeira não, viu?
Muda tudo, né?
Muda uma história toda. Como também o gol não acontecer também...
Quem iria imaginar, né, que o Cuiabá iria ter forças e lucidez para vencer o São Paulo jogando no Morumbi.
É verdade,
Fora, não só porque jogar no Morumbi fora de casa, e também fazer um gol no final, né, demonstrando força física também, né, lutando até o final, brigando até o final. Quer dizer, uma equipe que estava lá atrás, hoje o Cuiabá está em 13º com 10 pontos, né? Chegou a estar lá juntinho do
era lanterna.
Lanterna.
Rapaz,
quer dizer, você vê 2-3 rodadas aí... Mudou.
O Cuiabá, ele só viveu uma fase momentânea ruim no início do Brasileiro. Mas se você pegar o retrospecto do Cuiabá, de quando ele subiu para a Série A até hoje, ele nunca fez uma campanha perigando rebaixamento, não.
É verdade.
Então, é um time que é um time ajeitadinho, um time organizado, mas que viveu um início de campeonato ruim. Está começando a reagir. O Criciúma venceu aí. A gente, às vezes, a pessoa coloca como... Mas o Criciúma também tem um time organizado. Fez uma excelente Série B o ano passado. Você vê que você tira pelo aquele jogo contra o Bahia, né? Os dois jogos, aquele da Copa do Brasil, que ele perdeu de 1-0 e o que ele empatou 2-2, você vê que é um time organizado, que viveu uma fase ruim. O Atlético Goianiense, a mesma coisa. Então, até o final dessa competição, a gente vai ver esses times aí, né, dando trabalho e vencendo partidas que a gente talvez não acredite que ele vença.
Aí, falando desses gols aí nos finais das partidas, né, e botar especificamente o exemplo do Atlético Paranaense, foi contra o Flamengo que ele tomou aquele empate que poderia ter vencido e agora diante do Botafogo, que estava vencendo até os últimos segundos. E isso custou a liderança e 4 pontos de diferença se ele tivesse vencido essas duas partidas, né, na liderança.
Agora também isso aí vai muito, Marcão. O time que está vencendo, 89 minutos de jogo ele está vencendo por 1-0. E aos 90 ou nos acréscimos ele toma um gol, isso aí já é questão de foco. Né? Perdeu a concentração, achou que já, a partida já estava definida e aí tomou o gol. Muitas das vezes
eu penso diferente, viu, Júlio? Eu enxergo isso com a qualidade técnica de uma competição que é uma das mais difíceis. Né? O Campeonato Brasileiro reúne 20 melhores equipes do futebol. Então, quando você tem uma competição com a qualidade técnica muito alta, essas coisas podem acontecer, porque existem acréscimos de 5, de 7, de 8, de 9 minutos, que é muito tempo. Essa é a realidade.
E não só isso, a qualidade técnica, mas o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio faz com que equipes que estão... Às vezes o técnico muda um jogador, tira um jogador que joga mais atrás... E ele abre mais a equipe, faltando ele perder por um é a mesma coisa que perder por 3-4. E aí arrisca mais também.
Eu concordo, né? A insistência acaba... do time em busca do gol. Mas, por exemplo, até Paranaense. Teve um lance do Pedro, o goleiro foi e defendeu. Depois um lance de novo, bola parada, ele foi e tomou o segundo. Então, quer dizer, uma desatenção. Não, porque já havia acontecido um lance e ele não tomou o gol.
Ocorre.
Aí, de novo, um lance de bola parada, eles vacilaram e tomaram o gol. Então... A maioria das vezes é desatenção, mas eu concordo. O nível técnico é alto do Brasileirão, de 20 equipes, 12 brigam pelo título, 12 equipes têm jogadores qualificados para poder fazer a diferença em qualquer minuto da partida.
Nessa temporada eu não consigo ver nenhuma equipe se distanciando demais das outras, como foi na temporada passada.
Então o campeonato é equilibrado.
Equilibrado. E é natural isso aí, Júlio, porque a concentração, quando você joga 11 atletas em campo, e é normal até uma desconcentração em algum momento. Pode ser no final do jogo, inclusive por conta da agressividade do time que está perdendo, ou está, né, ou tá precisando empatar, ou está precisando virar o jogo. Então a luta da outra equipe também é uma desconcentração. Isso tudo faz parte, né? E o erro, na verdade, não acontece só por conta de uma desconcentração, mas o erro no esporte é uma coisa natural. E ocorre a qualquer momento e pode ocorrer também nos finais dos jogos, que acontece muito, né? Em todos os esportes, na verdade.
Pois é. E tivemos aí o Cuiabá, como o Zé falou, vencendo no Morumbis por 1-0 a equipe do São Paulo. O Fortaleza recebeu ontem o Grêmio e o Grêmio perdeu mais um aí, tomou 1-0 do Fortaleza. O Grêmio agora continua lá na zona, tem jogos a menos aí, 2 partidas a menos aí. O Fortaleza subiu mais um pouco na tabela, foi para a 12ª colocação com 13 pontos. O Juventude recebeu o Vasco lá no Alfredo Jaconi e venceu por 2-0, Zé Maria.
Você falou bem, o Grêmio tem 2 jogos a menos. São mais 6 pontos, né?
São 6 pontos.
E Vasco e Fluminense não tem jogo nenhum a menos, né? E continua a mesma coisa ruim, né? A falta de uma equipe. O Vasco da Gama fez uma parceria, meus amigos, fez uma SAF com uma empresa que está quebrada. Isso já foi dito pelo presidente Pedrinho, né? Já foi confirmado pelo Pedrinho. E o Vasco não tem elenco. A realidade do Vasco vai ser isso. A esperança do Vasco é a chegada do Felipe Coutinho, que daria mais qualidade técnica ao meio-campo do Vasco. O Vasco, aliás, tem um atacante diferenciado, né? O Vegetti é sem dúvida nenhuma
Mas
é uma peça isolada quando o esporte é coletivo, entendeu? Então.
Fica difícil.
Mas quem imaginaria em outros tempos, né? Juventude, uma modesta equipe do interior lá do Rio Grande do Sul, vencer com facilidade, que foi fácil, Marcos. O Vasco, mais uma vez, muito distante do jogo, muito desqualificado, e o Juventude poderia até ter construído um placar diferente.
O Nenê, com seus mais de 40 anos, finalizando sempre, né?
Pois é. Nenê cria do próprio Vasco, né? Cria do próprio Vasco, entendeu? E jogando com 40 anos, praticando aquele futebol que a gente não vê na maioria dos jogadores do Vasco. O Vasco tem jogadores jovens, mas que não estão absolutamente rendendo pouca coisa. Então é um Vasco muito equivocado, é um Vasco muito fragilizado. E não chegou ainda diante dos duelos com equipes mais qualificadas, que vai acontecer esse momento também. E eu não sei se o técnico homem do boné ou da boina, né, vai ter condições de suportar essa pressão em cima dele. Porque são 4 jogos, né? E 4 derrotas.
E o Campeonato Brasileiro Série A, ninguém esperaria num momento desse, depois de 11 rodadas, você ter na zona de rebaixamento Corinthians, Grêmio, Vitória, Fluminense e na porta o Vasco. E quer dizer, e isso, o Grêmio com algumas 2 partidas a menos, e o Vitória joga hoje. Então, o Vitória, se tiver um bom resultado hoje aqui, o Vitória vai largar aí.
Sai da zona.
Vai sair da zona e vai largar Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense entre as 4 piores equipes dentro do Campeonato Brasileiro da Série A desse ano, 2024. Pois nesse momento. Então, é um negócio impressionante.
O Internacional, lá no Orlando Scarpelli, recebeu o Corinthians ontem e se recuperou da derrota para o Vitória na rodada anterior, venceu por 1-0 e deixou o Corinthians lá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro no Mineirão recebeu ontem o Fluminense e a Raposa venceu por 2-0 aí, Fredão. E deixou o Fluminense na lanterna, né?
Fluminense, eu já vi a gente vem conversando sobre isso aqui, é só tristeza, né? Eu acho que já deu, o Diniz já deu. Não vejo ninguém fazer nenhum comentário para ele ainda continuar no Fluminense e manter como técnico do Fluminense, porque ele me parece que ele ainda não entendeu que esse formato que ele usa aí para fazer o Fluminense jogar já não dá mais certo. E ele não tem plano A, não tem plano B, só tem esse plano. E a equipe, ele muda, faz mudanças, coloca jogadores fora de posição. O time, inclusive, ontem, depois que toma 1-0, foi um pênalti até meio difícil de marcar. E se fosse em outro momento, talvez ele não fosse marcado, mas o Fluminense volta a jogar muito mal. No segundo tempo, ele colocou em campo um jogador que foi contratado esse ano, que ainda não tinha se apresentado no Campeonato Brasileiro, porque ele se contundiu no Campeonato Carioca, o Felipe Pires, um jogador, um volante que jogou o ano passado no Botafogo, e ele foi a surpresa para mim de um jogador que está parado, né, vindo de contusão, e para mim foi o melhor jogador do Fluminense quando o Fluminense jogou futebol, um futebol um pouquinho melhor no segundo tempo, porque tentou partir para o ataque, né, para o sistema ofensivo que já não funciona há algum tempo, e na verdade acabou tendo algumas chances, apesar de toda a dificuldade. Mas um jogador cerebral, né, o toque de bola, saindo jogando, indo ao ataque, né? E fluiu um pouquinho melhor, fez com que a equipe fluísse um pouquinho melhor. Isso é claro que eu não vejo luz no fim do túnel aí com o Diniz, né? Eu vejo que tem que haver várias mudanças, inclusive afastar alguns jogadores aí, porque o Fluminense está cheio de ex-jogadores, na verdade, jogadores que jogam 45 minutos, que não aguentam jogar mais do que isso. O Campeonato Brasileiro, que requer muita intensidade, né? Um jogo o tempo todo corrido, e a gente vê alguns bons jogadores aí tecnicamente, mas fisicamente não dá para reuni-los todos no mesmo momento.
Inclusive, hoje foi um dos assuntos que foram debatidos hoje em um programa da SPN, a questão da idade do jogador do Fluminense. Por exemplo, Thiago Silva tem 40 anos. Ele estava em um futebol que jogava uma vez por semana e olha lá, às vezes 2 por semana, né? Ele está vindo para um futebol que você joga quarta e domingo, né? Quinta e sábado, né? Então, será que o Thiago Silva, ele vai aguentar o rojão do futebol brasileiro?
Não só isso, o clima também diferente na
Europa. O clima também,
né?
Diferente. O sistema de jogo de Diniz, que ele gosta de marcar com a linha alta, né? A linha alta É, a defesa ela vem parar quase no meio campo. Será que ele vai aguentar correr em um contra-ataque?
E sai jogando lá da linha de fundo.
Pois é, não, mas o problema não é sair jogando. O problema é que quando ele tá marcando, ele quer o time dele lá em cima.
Aí ele tem que voltar correndo.
Aí o zagueiro, na hora que pegar um contra-ataque, ele vai aguentar acompanhar o atacante. Ontem eu vi uma cena de um zagueiro até novo do Fluminense que estava fazendo força para correr. Ou seja, não tava aguentando mais, não tinha mais físico ali para...
Não tá fácil pro Tricolor Carioca, né, rapaz? Então, olha, estão jogando nesse momento no Barradão Vitória e Atlético Mineiro, né? Por enquanto vão empatando em 1-1. O Mateuzinho do Vitória marcou aos 7 minutos e o Scarpa marcou de pênalti aos 13 minutos.
Já é um bom sinal, é um bom sinal, o jogo tá aberto, 2 gols já no primeiro tempo. Né? Tomara que no final da partida o Vitória saia vencedor, né? Aproveitar esses desfalques aí do time do Galo para somar mais 3 pontos.
Teremos hoje aí mais 2 jogos aí para fechar essa rodada do Brasileirão. Às 20h no Maracanã, Flamengo e Bahia, né? Briga lá em cima, é briga por liderança.
Briga de 2 grandes, né?
É.
Claro que o Flamengo, apesar dos desfalques, não são poucos, né? E o Flamengo tem.
Muitos estrangeiros aí.
5 só disputando Copa
América.
Copa América. Ainda é fora os jogadores que estão lesionados, entregues ao departamento médico. Eu diria que um total aí, possivelmente, de 7 jogadores, né? Mas é um elenco muito qualificado, né? Ninguém tem a variedade que o Flamengo tem. Jogadores que estão atuando, jogadores que ficam à disposição do banco. Mais um jogo para a gente analisar o comportamento do time do Bahia, né? Mais um jogo, mas eu diria que mesmo jogando no Rio, entendeu? Diante do seu torcedor no Maracanã, na sua casa, vejo o Flamengo aí com um pouquinho...
Uma ligeira vantagem, né?
Não é uma vantagem muito pequena, viu, Júlio? Essa vantagem pode não fazer diferença nenhuma no campo de jogo. Mas é Flamengo e Bahia.
Agora, a minha curiosidade do jogo de hoje, por ser no Rio de Janeiro, é como é que o Everton Ribeiro vai se comportar diante daquela torcida que durante 7, 8 anos, eu acho que ele ficou no Flamengo, ele está desde 2017.
E vice-versa, né? E a torcida diante do que ele fizer lá, a torcida do Flamengo.
Pois é isso, eu quero saber como é que vai ser o comportamento do experiente Everton Ribeiro. Vai sentir a pressão do torcedor do Flamengo quando ele pegar na bola? Como é que vai ser esse jogo para o Everton Ribeiro? Eu vou para casa agora, na curiosidade, querendo assistir essa partida para ver como é que vai ser o comportamento desse jogador.
E que vem chegando perto do G4, na manha do gato, ou melhor, na manha do porco, é o Palmeiras, viu? Que vai receber hoje o Bragantino no Allianz Parque às 21h30, vem chegando forte de novo aí.
Palmeiras e Bragantino. Palmeiras, muito favorito, Marcos.
Clássico paulista.
Equipe mais sólida.
Mas o Palmeiras chegar lá nas cabeças não é novidade, não. A gente sempre falou, o Palmeiras tem um time arrumado, encaixado.
Quem tem o Estevão tem tudo, rapaz, né? Como joga esse menino? Nossa, 17 anos.
Eu não diria nem
anos.
Só o Estevão, né?
Tô falando de um jogador de 17 anos, porque tem pouco tempo.
Que tá desequilibrando.
O Palmeiras perdeu um outro de 17 também. Mas já tem um jogando talvez até mais do que o próprio Hendrick, entendeu? Joga muito esse Estevão, rapaz. Bate na bola. É um jogador diferente. É jogador que futuramente vai brilhar na seleção brasileira.
Agora,
não tenho dúvida
nenhuma. A gente tem que ressaltar aqui o trabalho que é feito na base do Palmeiras, que tem o comando do João Paulo, né, aqui da Bahia, que levou uma equipe de treinadores da Bahia, inclusive nosso amigo Jumê Emberê. Está lá em São Paulo. Então, desde quando o João Paulo assumiu a base do Palmeiras, ele vem fazendo um bom trabalho e revelando muitos jogadores. Já foram revelados através do trabalho do João Paulo, comandando essa base. O Gabriel Menino, o Estevão agora, o Hendrick, teve o outro, o Danilo, que saiu. Foi, não, Lázaro foi pelo Flamengo. O Danilo, que saiu, foi pro Botafogo. Tem outros nomes que a gente não lembra agora, mas tudo fruto do trabalho aí comandado pelo João Paulo na base do Palmeiras.
O Palmeiras está em 5º lugar com 17 pontos, mas se houver um empate entre Flamengo e Bahia, o Palmeiras vencendo por 2 gols de diferença, vai para a liderança. Sai da 5ª posição e vai para a liderança.
É brincadeira?
O Palmeiras está com 17 pontos, o Botafogo com 20. Quer dizer, então, se ele fizer 3 pontos, ele vai para 20, e aí o Flamengo está com 18.
Vai para 19, se empatar. E o Bahia também.
O Bahia também, 18, vai para 19.
É brincadeira? Então, os números, né? Os números mostram que é um Palmeiras no caminho muito certo.
E um campeonato acirrado, né? Vamos então às considerações finais do nosso Gabriel Esportivo, porque o Tony Café já chegou, já está querendo...
Vou começar por mim, porque mesmo porque eu quero... Eu vou sair rapidamente, antes que Tony Café comece a falar de Bicaraí. Mas, meus amigos, amanhã não haverá Gabriela Esportiva, né? É o recesso de São João, a gente só volta agora na terça-feira. Então, eu quero desejar a todos, né, um São João de muita paz, né, que brinquem à vontade, né, e possam curtir esse festejo, que é um festejo muito gostoso, né, a festa de São João. E na terça-feira a gente volta, lembrando que na quarta tem um clássico do Cacau, Júlio, com um detalhe interessante. Colo-Colo e Grapiona são as duas equipes no G4 que ainda não perderam. Defendem uma invencibilidade. Então, os números mostram que a campanha dos dois é uma campanha diferenciada. É quem ganhar assume na quarta-feira a liderança desse campeonato baianinho 2024. Bom final de semana a todos. Boa noite.
Boa noite. Até terça, Zé Maria. As considerações finais do Fred Menezes, Fredão.
Bom, Marcão, só lembrando também aí que hoje, né, tem a abertura da Copa América às 21 horas, jogo da Argentina e Canadá.
Importante.
Então, um jogo bacana também aí. No decorrer desses dias aí, dia 21, dia 22, dia 23, tem vários jogos. E o Brasil entra em campo ao dia 24, às 22 horas, Brasil e Costa Rica. Bom, a gente está de. Vamos aí retornar ao Gabriela Esportiva somente na terça-feira, né? Em horário novo. E eu queria dar aqui hoje assim um bom final de semana para todos, um bom São João, né? Então que role muito milho, muito licor, muita canjica aí para a turma toda, para os ouvintes do Gabriela Esportiva, e que a gente vai se preparar para voltar aí, né, após o São João, com muita informação.
Às 5 da tarde.
Às 5 da tarde, com bons resultados pelo Brasil aí, para o Brasil Olímpico, que está beirando já também, né? E nosso futebol aí, entendeu, Marcão? Então, boa noite para todos e um bom final de semana e um bom São João para toda essa galera aqui da região cacaueira.
Valeu, Fred Menezes. Até terça também, Júlio César, o Imperador.
É isso aí. Eu vou pegar a carona e Zé Maria desejar a todos os ouvintes do Gabriela Esportivo e da Gabriela FM um feliz São João de muita paz, muita saúde para todos. Quem for beber, beba com moderação, né? Álcool com direção não combina. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Vai de Uber, vai de mototáxi, vai de qualquer coisa. Só não dirija alcoolizado, porque você tem que preservar a sua vida e a vida dos outros, né? E dizer que, reforçar mais uma vez, que na próxima terça-feira estaremos de volta. E o Gabriela Esportiva vai estar em um novo horário, 17 horas. Então, quero contar com essa audiência maravilhosa. E na quarta-feira tem Clássico do Cacau, Grapiúna e Colo-Colo. E confirmando já para a torcida do Colo-Colo aqui, o jogo vai ser às 3 da tarde. Falei agora há pouco com o presidente Álvaro e o nosso diretor Paulino, do time do Grapiúna. E o jogo vai ser às 3 da tarde. Eles estão só definindo aí valores de ingresso. Então, torcedor do Colo-Colo que quiser ir e quiser apoiar o Tigre na quarta-feira, vai ter que fazer um esforcinho, né, para comparecer às 3 da tarde. Agora eu vou deixar uma pergunta para o locutor medroso, Tony Café. Quem falou foi Renatinho Bad Boy, viu? Ó, hoje eu estava assistindo um programa da ESPN e lá estão especulando a vinda de ou Filipão ou Mano Menezes para o Vasco. Quero saber a sua opinião. Boa noite a todos.
Boa noite, Júlio César.
Finalizar. Eu tenho um recado para você. Não se dirija a Tony Café desse jeito, não, medroso, não. Você sabe como na minha época de Bicaraí, na Terra Santa, quando a terra tremia lá em Bicaraí, como Tony Café era conhecido? Era Tony Veneno. Oh.
Pois é, o Tony Café, né? Segura a língua do cara. Nosso Gabriel Esportiva fica por aqui. Volta na terça-feira, a partir das 5 da tarde. Oferecimento em Forlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.